Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, bem-vindos, amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, hoje de domingo, 8 de março de 2020, é o Dia Internacional da Mulher. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e esta é uma emissão que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Leo Sahilo. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta, 3630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pires Gaiti e a Capital FM, isto em Bissau. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchinouk, a Leste FM. E estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. E não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, falamos da necessidade de melhorar o rigor na comunicação e um projeto chamado Literacia de Mídia. Domingo é também espaço para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha e para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos ficar aqui com o Mundo em Notícia neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone nas notícias, o João Santa Rita. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse que mais de 100 países registaram até agora casos do coronavírus que afetou mais de 100 mil pessoas em redor do mundo. O diretor-geral da OMS saudou o que disse ser as medidas corajosas adotadas pela Itália para impedir o alastramento da epidemia, fazendo notar que o país está a fazer sacrifícios genuínos. A Itália, onde já se registaram 233 mortes causadas pelo coronavírus, impôs o estado de emergência isolando a parte norte do país, onde vive um quarto da sua população. A parte norte do país incluiu a região de Lombardia, onde está situada a capital financeira Milão. Para além disso, foram isoladas 14 outras províncias, incluindo Veneto, onde está situada a cidade turística de Veneza. O Irão disse hoje que o coronavírus matou mais 49 pessoas nas últimas 24 horas, elevando o número de vítimas mortais para 194. O Irão disse que tem 6.566 casos confirmados da doença. Nos Estados Unidos já registaram 19 mortos e as autoridades sanitárias avisaram as pessoas idosas a não efetuarem viagens de cruzeiro ou de voos de longa duração. Milhares de pessoas, entretanto, afluíram às estações de comboio no norte de Itália, muitos deles estudantes, para tentarem fugir das regiões de Lombardia e Veneto antes de entrar em vigor a quarentena do norte de Itália, que inclui as cidades de Milão e Veneza. O isolamento ordenado pelo governo central provocou protestos de governadores das regiões do sul, que avisaram que o êxodo do norte da Itália poderá acelerar o contágio. Esses governadores acusaram o governo central de não ter agido com competência ao permitir que a decisão fosse publicada nos jornais antes de ser anunciada oficialmente e por não ter cancelado voos e serviços ferroviários antes do início do isolamento. O governador da região de Puglia emitiu uma ordem forçando qualquer pessoa que chegue do norte do país a ser posto de quarentena. O isolamento afeta 10 milhões de residentes da Lombardia, que inclui a capital financeira do país, Milão, e outros 6 milhões, queríamos dizer, em outras 16 províncias. O antigo embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dennis Jett, disse que Moçambique é um país que está prestes a tornar num Estado falhado, cuja democracia é uma farsa. Escrevendo na revista americana dedicada a questões internacionais Foreign Policy, Jett disse que as riquezas energéticas descobertas em Moçambique não vão garantir a sua segurança ou melhoria da governação e acusou os países ricos de inadvertidamente acabarem por assegurar que a sua pobreza vai continuar. No seu artigo, Dennis Jett, atualmente professor de Assuntos Internacionais na Universidade de Pensilvânia, criticou também asperamente organizações internacionais de ajuda por serem cúmplices na manutenção da atual situação em Moçambique. As autoridades militares americanas confirmaram que um destacado líder do movimento islamita Al-Shabaab foi morto num ataque levado a cabo por um drone o mês passado. Um porta-voz do Comando Africano dos Estados Unidos, AFRICOM, disse que Bashir Mohammed Mahmoud, também conhecido por Bashir Korgab, foi morto num ataque na cidade de Sakau, na região de Juba Central. Korgab comandava 3 unidades da Al-Shabaab, incluindo 2 que operam no Quênia e que foram responsáveis por um ataque contra uma base usada pelos Estados Unidos na região de Manda Bay, no Quênia.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 8 de março de 2020, é o Dia Internacional da Mulher. Votos de um bom domingo para todas as nossas amigas ouvintes. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, em www.voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Em Angola, a Associação dos Comunicólogos diz que é preciso melhorar as regras de como se comunica, sobretudo devido ao baixo nível de literacia. A Associação diz que é preciso despertar os profissionais da informação para uma melhor informação e uma melhor comunicação.
A ausência de rigor técnico no exercício do jornalismo e o deficiente acesso às fontes de informação estão a preocupar os especialistas em comunicação. A Associação dos Comunicólogos de Angola, a ACAN, defende, para melhorar o quadro, o incentivo à formação académica e a criação de fundos de pesquisa científica. Mas, enquanto não se realizam estes desejos, a ACAN está a desenvolver um projeto de formação de profissionais da comunicação sobre matéria de literacia de mídia. Na ótica do presidente da ACAN, André Sibi, o fraco nível de literacia e de cultura de estudos científicos na área do jornalismo em Angola são alguns dos males que resultam, em alguns casos, do fraco domínio de ferramentas e de técnicas fundamentais de trabalho. Um recente levantamento feito pela ACAN dá conta que um profundo trabalho sobre liberdade de imprensa e de expressão é preciso ser urgentemente desenvolvido. Por esta razão, o projeto sobre literacia de mídia foi lançado em julho de 2019 com o propósito de despertar a necessidade do surgimento de novos meios de comunicação social, a promoção do hábito de consumo dos meios de comunicação junto das instituições públicas e privadas. Angola vive desde 2017 um momento diferente no que a liberdade de imprensa diz respeito, segundo André Sibe, para quem urge a necessidade de despertar os profissionais de jornalismo para os desafios da informação e da comunicação do atual contexto social, político e económico.
Fizemos um levantamento no mercado e chegamos a uma conclusão que o país precisa fazer um trabalho em relação à liberdade de imprensa e de expressão. E a melhor forma de promover a liberdade de imprensa e de expressão, a fórmula que a Associação de Comunicólogos Angolanos encontrou é a promoção e a introdução da literacia da mídia. E nós lançamos a campanha sobre literacia da mídia no dia 5 de julho, sob o lema Literacia da Mídia, um diálogo proveitoso e necessário, e consideramos este pacote o mais abrangente possível, porque a literacia da mídia procura, em primeiro lugar, despertar a criação de novos meios de comunicação social. É um elemento defendido pela própria Constituição da República em relação à criação de novos meios de comunicação social, e a literacia da mídia promove isto. Dentro da literacia da mídia vamos encontrar também um segmento que vai olhar para a cultura de promoção do hábito de consumo de meios de comunicação social junto das instituições, quer públicas e privadas. E depois temos uma terceira vertente da literacia da mídia que vai entrar em contacto com os fazedores dos mídias e despertar a necessidade de fazer melhor, de fazer bem, para aquele que consome possa receber um produto muito melhor feito para a sociedade.
E normalmente o produto que é consumido pelo público não é o dos melhores em termos de informação?
Nós entendemos que em termos de informação precisamos ainda também ajudar a despertar algumas coisas, porque fruto da conjuntura que o país viveu nos últimos anos, por exemplo, neste preciso momento, desde 2017, estamos a viver uma etapa diferente no que concerne a liberdade de imprensa e de expressão. Mas os jornalistas me parecem um pouquinho como se uma certa letargia, daí a necessidade, por exemplo, de irmos às redações e fazer palestras, fazer pequenos workshops para despertar, por exemplo, a necessidade de criar os conselhos de redação, que são instrumentos fundamentais para o fortalecimento daquilo que é atividade jornalística, discutirmos, fazer pequenas palestras nos meios de comunicação social para despertar, por exemplo, aos jornalistas a necessidade de observarem a liberdade de imprensa e de expressão.
Apesar dos avanços verificados no que a abordagem de assuntos diz respeito, é a falta de rigor no exercício do jornalismo que tem estado a beliscar a relação dos profissionais com as suas fontes de informação, segundo a Associação dos Comunicólogos de Angola, que defende por isso uma maior presença dos profissionais na academia, para que estejam mais capacitados para fazer face aos atuais desafios do país no que a comunicação e a informação diz respeito. Sobre as pesquisas nas diferentes matérias ligadas à comunicação e as deficiências dos mídias na abordagem de diversas matérias, o presidente da Associação dos Comunicólogos de Angola defende a criação de um fundo para a promoção de estudos científicos.
Nós precisamos de jornalistas devidamente capacitados, jornalistas que estejam à altura daquilo que são os desafios, razão pela qual estamos a incentivar, em primeiro lugar, a ida para as instituições de ensino superior, concluírem a formação nestes segmentos, de seguida promover a pesquisa e a redação de artigos científicos para que estes possam ter uma noção mais alargada dos diferentes elementos que abordam no dia a dia numa perspectiva mais científica, e também queremos incentivar os jornalistas a participarem nas conferências internacionais. A partir dali, eles conseguem beber experiências de outros países e, quando trazidas aqui no país, certeza absoluta que todos nós podemos conhecer uma dinâmica diferente, uma dinâmica que, de facto, consiga ajudar o país a conhecer novos ventos naquilo que se pretende. Vamos registrando alguns sinais, alguns indicadores bons de forma isolada. Temos estudos avançados, por exemplo, do professor Paulo de Carvalho sobre a audiência dos mídias, que são bastante interessantes. Pois, embora estudos sobre a audiência dos mídias tenham uma periodicidade semestral, e de lá para cá, desde 2002 até hoje, que não temos estudos mais recentes sobre a audiência dos mídias, por exemplo, esse professor Paulo de Carvalho faz audiência dos mídias em Luanda. Temos alguns também, que é o caso, por exemplo, do professor José Rangel, que tem alguns trabalhos muito interessantes sobre os géneros jornalísticos. Temos o João Temba e temos alguns trabalhos que estão a ser apresentados, por exemplo, pelo Dr. Cipriano Demba, que traz a questão daquilo que, como é que a mídia internacional aborda questões ligadas à Angola nesses países. É, por exemplo, o estudo dele olha para a abordagem, como é que os meios de comunicação social do Ocidente, da Europa, abordam as questões ligadas à Angola. É um estudo muito interessante. As embaixadas, por exemplo, devem suscitar comunicólogos para fazerem estudos nos países onde estão sediados, para perceber como é que estes países olham para o nosso país, como é que estes países abordam as questões ligadas à Angola nas mídias locais. Então, este trabalho só podem ser feitos por comunicólogos, pessoas que conhecem as ciências da comunicação, conhecem a metodologia, e é importante para evitarmos aquelas populações que nós... Não, o nosso país é muito bem visto na zona tal, na zona B, quando, na verdade, não há estudos concretos sobre isso. Então, já existem alguns sinais.
E aqui também podemos apelar o Estado para a criação de um Fundo Nacional para a Promoção da Pesquisa Científica, que iria ajudar as pessoas interessadas em desenvolver pesquisas nas diferentes matérias ligadas à comunicação a buscarem o apoio a partir deste fundo e trazer projetos que, de facto, possam refletir sobre a realidade local.
Para o jornalista e antigo presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Comunicação Social da África Austral, a comunicação social angolana precisa evoluir do ponto de vista da abordagem temática e do rigor. Alexandre Solombe entende que, resultante da fraqueza da educação e do ensino em Angola, os profissionais da comunicação, em particular do jornalismo, têm estado a incorrer em erros graves de escrita, interpretação e abordagem de determinados assuntos, o que, para já, dá aso a que se recorra a processos crimes e a várias outras críticas.
Aqui, no exercício da profissão jornalística, há duas coisas a considerar. O jornalismo tem que evoluir do ponto de vista da abordagem temática, do rigor. Às vezes falta um bocadinho de rigor. E ao faltar este rigor, está a permissão, dá a oportunidade que as partes reclamem. Está a perceber? É um bocadinho pela fraqueza que vem da fraqueza da escola. Há muita gente a escrever mal, há muita gente a interpretar mal, há muita gente a ouvir mal e a interpretar pior, e isto dá asa que as pessoas, as partes, se recorram permanentemente. E isto também tem a ver, muitas vezes, com a própria cultura democrática. Alguém que é referenciado ou é referido numa notícia, o primeiro passo que deve dar é, efetivamente, direito de resposta.
Solicitar um direito.
Exatamente. Eu penso que sim, um dos problemas, nós estamos a vir de um contexto de guerra e as pessoas são, infelizmente, muito vingativas, muito rancorosas, e esta cultura democrática vai faltando. Quantas notícias nós ouvimos quentes na Europa, nos Estados Unidos, mesmo em Cabo Verde, em Moçambique também, diga-se. Mas tudo termina com um esclarecimento, tudo se resolve. Este recurso aos tribunais, a criminalização, é típica dos regimes ditatoriais, e Angola vive um pouco disso. Eu creio que, com o andar do tempo, chegaremos também a esta cultura, as pessoas começam a perceber que, ao lugar de estarem a gastar dinheiro para pressionar os jornalistas via tribunal, podem esclarecer o mal entendido, ou usarem o direito de resposta e fazer vincar a sua posição. Nada mais do que isso. Tudo se resolve por esta via e a vida continua.
A não observância de princípios fundamentais da comunicação social e da escrita jornalística em particular são fatores que contribuem para a descredibilização de alguns profissionais. Adebayo Vunge, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Finanças, refere que no jornalismo angolano ainda se mistura e se faz confundir opinião e informação. Para o também jornalista, isto faz com que hajam reservas e dúvidas sobre a disponibilização de informação das fontes para os profissionais da comunicação.
Havia um princípio, e acho que ainda há um princípio muito rigoroso no novo jornal, que era separar informação de opinião. E, caros colegas, todos nós, com honestidade que devemos ter, no nosso jornalismo há uma mistura, há uma confusão, não é? Entre o que é jornalismo, ou o que é opinião, e o que é informação. E isso também não credibiliza. Isso também faz com que as instituições tenham elas reservas, não é? Em relação à disponibilização da informação. E então o que se recomenda, né, o que se sugere, é que haja aqui esse depuramento rigoroso, não é? Entre os nossos achares e aquilo que tem que ser uma informação factual, não é? Provada, verídica, para além, muitas das vezes, da fulanização das... e, portanto, será necessário, e para nós é um processo também de aprendizagem, não é? Contínua, porque estamos neste processo também há muito tempo, poderíamos estar num patamar diferente, no sentido de forma mais rigorosa, mais clássica, né, dentro daquilo que são os conceitos do próprio jornalismo, temos o cuidado de separar aquilo que é de facto informação e aquilo que é a nossa opinião em relação a alguma outra situação. Nós não podemos fazer manchetes de jornal com a nossa opinião. E nós temos situações dessas que também nós temos, nós, pronto, os jornalistas, não é, têm de depurar, não é, no sentido disso permitir estreitar a relação de confiança que as fontes possam criar com elas próprias. Eu também fui jornalista e sei disso. E não mudou. Não vamos agora nos enganar aqui também. Não mudou. Continuamos a ter situações dessa natureza. E, portanto, isso, de alguma forma, não é, cria esse distanciamento. Claro está. E aqui, o papel também dos gabinetes de comunicação é fazer aqui esse apadrinhamento dos dois lados. Né? Por um lado, em relação à instituição, fazer a instituição perceber que há também um fluxograma da mídia, não é? Que tem prazos, a notícia tem que, o jornal tem que fechar, e há um dia que as notícias têm que estar lá disponíveis para o editor depois de fechar o jornal, não é? E não podemos transportar uma informação que é para ser difundida hoje, para ficar para a semana seguinte. Claro, está como muitas das vezes acontece, muitas, não poucas, não é? Mas é esse exercício que também os diretores de comunicação são obrigados a fazer ou fazemos em relação às nossas instituições, como em relação às próprias mídias. Muitas das vezes temos que negociar informação. Olha, pá, eu hoje não posso te dar essa informação que estás à procura, mas se calhar do texto. E acontece. Isso é um exercício normal no relacionamento entre fontes, não foi entre a fonte e a instituição.
O acesso às fontes de informação é também uma preocupação da Associação dos Comunicólogos de Angola, que no âmbito do seu projeto sobre literacia de mídia, pretende contribuir para a melhoria do quadro, no sentido de haver mais flexibilidade na relação entre os profissionais da comunicação social e as fontes da informação, sobretudo as institucionais.
De acesso, tanto o acesso às próprias fontes de informação, que constitui um desafio enorme para os jornalistas, refletimos em torno do sensacionalismo, refletimos em torno de tantos outros elementos que são necessários para o fortalecimento da atividade jornalística. E então, a literacia da mídia abre, digamos assim, esta liberdade para que efetivamente nós possamos avançar. Mas o desafio é tão grande e a Associação está a encontrar alguma dificuldade, e queremos aproveitar aqui também para lançar o apelo às instituições, nomeadamente a União Europeia, a União Africana e o próprio governo angolano, no sentido de apoiar as ações da Associação de Comunicólogos Angolanos ligados à literacia da mídia, para que nós possamos avançar. Nós apresentámos, por exemplo, à União Europeia o projeto sobre literacia da mídia e não recebemos, tanto a União Europeia é de opinião que o aval para apoiar, para financiar a literacia da mídia deve ser do governo angolano e a União Europeia disponibilizar os valores. Portanto, nós já colocamos o projeto a nível do governo provincial, a nível do governo central, para ver em que medida nos podem ajudar a desenvolver esse projeto.
Para o jornalista e diretor do jornal Hora H, o problema de acesso às fontes de informação, sobretudo institucionais, é mais grave do que o que se imagina, ao ponto de as fontes evitarem um contacto com os profissionais deste semanário. Uma situação repudiada pela Associação dos Comunicólogos de Angola e pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, respectivamente.
As fontes institucionais, até agora, é um problema sério. Existem instituições que eu não entro. Quando eu ligo, dizem, quem é? Eu escrevo, diretor do jornal, Hora H. Não, mano. Olha, se tu queres falar comigo, tem que ser num sítio, aqui na instituição, não, tem que ser num outro local. Num restaurante, onde que não nos vejam. Há este tabu por parte de vários governantes, não é? Não aceitam receber, principalmente o diretor do jornal, Hora H. Porque talvez a linha editorial que a linha editorial do jornal, eu não entro na sede do partido, do MPLA, eles não aceitam porque eu sou crítico e quando eu entrar lá, acredito que a pessoa que irá me receber será conotado. Fontes são fechadas, não existem, para mim não existem fontes institucionais. Não aceitam falar ao jornal.
Não há, digamos, uma relação boa entre as fontes institucionais e o vosso jornal?
Não há. Não há, porque eles acham que o jornal Hora H fala mal dos dirigentes do país.
Sobre o relacionamento entre os mídia e as fontes de informação, Adebayo Funge sugere um maior estreitamento na relação entre os jornalistas e os gabinetes de comunicação institucional e imprensa. Na sua opinião, tal estreitamento deve ser promovido pelos assessores de comunicação de tais organismos por meio de uma melhor abertura a estes no que o acesso às fontes diz respeito.
É necessário estreitarmos e haver confiança, sim, mas nós, os diretores de comunicação, os assessores de comunicação, também devemos estender essa mão. Também devemos ir atrás, né? Almoçar com os jornalistas, receber os jornalistas, telefoná-los, não é? E não ficarmos apenas à espera, não é? Dar palpites, influenciar, não é? No fundo, isso também é um exercício de lobbying e de estreitamento da relação que vamos cultivando com os próprios jornalistas. Não é? Eles ligam para fazer solicitações, mas nós também podemos ligar e muitas vezes jogarmos na antecipação. Não é? Para além da conversa trivial que possa existir, há também aqui o sentido de influenciar a comunicação. No fundo, um bocado aqui aquela expressão, levar a água ao meu moinho, ligar, criar pontos de contacto, estreitar a relação. No fundo, esse é também o trabalho que os diretores do gabinete de comunicação devem fazer e não ficar à espera que os jornalistas liguem para colocar questões.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp podem escrever é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Sendo o Dia Internacional da Mulher, um grupo no feminino que marca a cena musical angolana, as Jingas, que se espera regressem em breve aos palcos. Vamos ficar com Filhas de África, uma homenagem às mulheres africanas.
Thank you.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 8 de março de 2020. Votos de um bom domingo para todos, sobretudo por estarem na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 8 de março de 2020. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo e um bom dia internacional da mulher. Estamos a transmitir onda média nos 1530 e a onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM. Através do transmissor local da Voz da América, em Moçambique, em FM, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz, estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputa, capital, ouvem-nos em FM com a ZFM. Não esqueça, na Guiné-Bissau, ouvem-nos um pouco por todo o país, em Gabu, em Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bube, em Rádio Papagaio, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, estamos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Também nos podem ouvir na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes, depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde e a seguir vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos então às notícias.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez João Santa Rita. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse que mais de 100 países registaram até agora casos do coronavírus que infectou mais de 100 mil pessoas em redor do mundo. O diretor-geral da OMS saudou, entretanto, o que disse ser as medidas corajosas adotadas pela Itália para impedir o alastramento da epidemia. A Itália, onde já se registaram 233 mortes, impôs o estado de emergência isolando a parte norte do país, onde vive um quarto da sua população. A parte norte inclui a região de Lombardia, onde está situada a capital financeira, Milão. Para além disso, foram isoladas 14 outras províncias, incluindo Veneto, onde está situada a cidade turística de Veneza. Entretanto, milhares de pessoas afluíram às estações de comboio do norte de Itália, muitos deles estudantes, para tentarem fugir das regiões de Lombardia e Veneto antes de entrar em vigor a quarentena do norte de Itália. O isolamento ordenado pelo governo central provocou protestos de governador das regiões do sul que avisam que o êxodo do norte de Itália poderá acelerar o contágio. Esses governadores acusaram o governo central de não ter agido com competência ao permitir que a decisão fosse publicada em jornais antes de ser anunciada oficialmente e por não terem cancelado voos e serviços ferroviários antes do início do julgamento. O governador da região de Puglia emitiu uma ordem forçando qualquer pessoa que chegue do norte do país a ser posto de quarentena. O isolamento afeta 10 milhões de residentes da Lombardia, que inclui a capital financeira Milão, e outros 6 milhões em outras 16 províncias. O antigo embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dennis Jett, disse que Moçambique é um país que está prestes a tornar-se num Estado falhado, cuja democracia é uma farsa. Escrevendo na revista americana dedicada a questões internacionais Foreign Policy, Jess disse que as riquezas energéticas descobertas em Moçambique não vão garantir a sua segurança ou melhoria de governação e acusou os países ricos de inadvertidamente acabarem por assegurar que a sua pobreza vai continuar. As autoridades militares americanas confirmaram que um destacado líder do movimento islamita Al-Shabaab foi morto num ataque levado a cabo por um drone no mês passado. E forças do grupo radical islâmico Boko Haram atacaram uma posição do exército no sudeste do Niger, disseram fontes militares citadas pela agência de notícias francesa AFP.
Oito março de 2020, é domingo. Acabámos de dar uma volta pelo mundo em notícia. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo e um bom dia internacional da mulher. Não esqueça, pode ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Com conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos agora ao nosso consultório médico com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Olá, doutora Graça, vamos então falar sobre saúde, certo?
Certo, Ana. Olá. Olá, olá, queridos ouvintes. Como é que a Ana está?
Eu estou bem. E a doutora, como é que está?
Também estou bem.
E esperamos que os nossos amigos também estejam todos bons. Doutora, vamos falar hoje de algo que eu acho que nunca falamos aqui, que é a questão dos pés, o mau cheiro nos pés. O tal que nós muitas vezes dizemos cheira a chulé. Doutora, o mau cheiro nos pés vem de onde? Deve-se aqui, doutora?
Olha, Ana, de facto, bom, isto é um daqueles assuntos que, de certa forma, até causam um desconforto, mas acredito que qualquer um dos nossos ouvintes já tenha estado exposto a essa situação, pode ser por ele próprio ou por pessoas ao seu redor. Então, o que é esse famoso chulé ou mau cheiro nos pés? O chulé é o termo mais comum, não é? Mas existe um termo médico para determinar essa condição.
Uhum.
Então, o chulé ou o mau cheiro nos pés, ele surge devido principalmente à questão da transpiração nos pés. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós andamos com sapatos fechados e por ter uma zona naturalmente aquecida e quente, o pé tende a ter bastante suor. E depois, esse suor, quando se mistura com um certo tipo de bactérias que estão presentes nessa região, há aí uma reação qualquer, isto acaba levando a essa questão do mau cheiro no pé. A reação do suor mais as bactérias fazem uma reação e vai determinar o cheiro que a pessoa há de apresentar.
Doutora, portanto, está muito associado ao facto de a gente andar com sapatos fechados, mas há também mau cheiro nos pés no verão, por exemplo, com sandálias, com sapatos abertos, não é? Tem a ver, para além do suor, há outros problemas associados às pessoas cheirarem mal dos pés?
Pois, há alguns outros problemas, algumas condições médicas, não é? Há uma condição que se chama, hiperhidrose, que é a tendência natural de transpirar bastante, não é? Nem toda a gente tem essa hiperhidrose, mas as pessoas que têm hiperhidrose têm mais probabilidade. Mas também a questão da má higiene contribui bastante para o aparecimento do chulé, porque essa má higiene favorece o crescimento de bactérias. Pessoas que têm o hábito de repetir meias, sapatos durante vários dias, também têm um risco aumentado de ter o chulé. E também há alguns alimentos que podem mudar a composição do suor, favorecendo essa questão da liberação deste odor. E alguns alimentos que eu posso aqui mencionar são o alho, a cebola, o álcool, os temperos muito...
E porquê, doutora?
Muito fortes.
Porquê que o alho e o álcool podem contribuir para o mau cheiro dos pés? São substâncias...
Sim, porque podem ter algumas substâncias que fazem com que haja uma
proliferação.
Proliferação das bactérias ou um aumento da produção das bactérias. Então estes alimentos acabam favorecendo essa questão do chulé. mas também há alguns medicamentos, como um antibiótico, a penicilina, está descrito como um medicamento que pode fazer com que a toma consecutiva e durante muito tempo pode levar a essa condição. E depois, por fim, os pacientes que têm um peso acima do normal, uhum, também são mais predispostos a desenvolver essa condição. Os pacientes diabéticos, pacientes que são fumadores ou que têm doenças de pele, as doenças das unhas também, porque há muito crescimento das bactérias nas unhas, principalmente as unhas dos pés. Então, essas pessoas têm uma tendência maior de ter chulé do que as pessoas que não tenham essas condições que eu mencionei.
Doutora, outra coisa é, a minha mãe sempre diz, compras aquilo que pagas, ou seja, se compramos, por exemplo, calçado barato, não é? Pode ser, pois, que isso também contribua, porque os materiais com que são feitos esses sapatos, essas sandálias, não serão tão bons quanto um sapato mais caro em que as companhias investem um bocado mais dinheiro, não é?
Exatamente, exatamente. E hoje em dia que há um pouco de tudo no mercado, então a probabilidade das pessoas não só de terem problemas de chulé, mas também terem outro tipo de problemas, como as infecções bacterianas nos pés, torna-se cada vez mais comum.
Doutora, como é que se pode resolver este mau cheiro nos pés? Para além de arejarmos o calçado, por assim dizer, pormos o calçado a arejar, mudar de calçado com alguma frequência para não se andar sempre com os mesmos, com o mesmo calçado, porque depois não areja. Que outros conselhos é que se podem adotar, que outras coisas se podem adotar para evitar mau cheiro nos pés?
Pois, olha, infelizmente, Ana, a questão de mudar de calçados nem sempre pode ser possível. Mas a questão de usar sapatos mais ventilados, como sandálias, e tentar no máximo garantir que os pés sejam expostos ao solo, eu penso que essa é uma solução muito prática e que pode ser feita por qualquer pessoa. A pessoa não pode passar o dia inteiro com os pés dentro de um sapato, tem que tentar em algum momento garantir que os pés possam ventilar e arejar. E depois, é preciso também que as pessoas evitem usar sapatos sem meias, porque as meias, o efeito das meias é ajudar a absorção da umidade.
Uhum.
E se a pessoa usa sapatos sem meias, aquela umidade toda vai fazer com que a pessoa tenha esse chulé. E depois,
doutora, meias... falando da questão das meias, também outro problema que se fala muito em relação até às próprias meias, porque hoje em dia as meias têm, as pessoas às vezes compram meias daquelas elásticas, como é que é, com muito, não é látex, mas que não são de algodão, e então isso também ajuda a contribuir para o mau cheiro dos pés, porque os materiais em si não são bons, não são arejáveis e não absorvem esse tal suor do pé.
Exatamente, Ana. As melhores meias são sempre as meias de algodão. E quanto mais finas as meias, melhor, porque essas permitem um melhor arejamento do pé. E depois também tem a questão da própria limpeza e higiene das meias. As meias têm que ser trocadas, têm que ser lavadas com regularidade. E a pessoa, acima de tudo, tem que saber, tem que se conhecer. Há pessoas que têm uma tendência natural de transpirar mais, então para essas pessoas o cuidado tem que ser redobrado. E para as pessoas que transpiram muito nos pés, as pessoas que sentem muita umidade nos pés, podem, por exemplo, usar o pó ou o talco, como é comumente conhecido, e pôr nos sapatos, porque o pó ou o talco ajuda na absorção da umidade. E alguns desses talcos ou pós têm um perfumezito que podem ter um efeito acrescentado em termos de tentar banir aquele cheiro desagradável. Então, é muito útil porque mantém os pés secos e absorve essa umidade. E depois, quando a pessoa estiver em casa, a pessoa tem que, na medida do possível, andar descalça ou de chinelo, porque os pés também sentem-se melhor. Uhum. Tem a possibilidade de arejar, então há pouca probabilidade de essa pessoa desenvolver essa condição. E, não menos importante, é a questão de higiene. A pessoa tem que garantir que lava os pés diariamente, de preferência com um sabão, que seja um sabão antisséptico, e secar muito bem os pés. Essa é uma daquelas práticas que ela por si só já ajuda bastante. Nós temos que ter o hábito de secar os pés, mas acima de tudo, secar a região entre os dedos. Isso é muito importante, porque se a pessoa não tem umidade nos pés, a probabilidade de ter chulé é muito reduzida. Mas agora, se fica aquela umidade. Do banho, dedos, certamente que a médio e longo prazo essa pessoa vai começar a ter problemas de mãos cheirem nos pés.
Doutora, uma das soluções caseiras que eu vi, não sei se a doutora pode falar disso nestes segundos finais, é usar a vinagre em água e lavar bem os pés, porque o vinagre, dizem eles, mata fungos e bactérias. Não sei se isto é uma boa prática, se há outras, mas, por certo, doutora, para além de lavar os pés, lavar bem as meias, secar bem os pés, ter calçado que de boa qualidade, doutora, em casa, como é que a pessoa poderá tratar disto, se não for ao médico?
Olha, tal como o vinagre, há outras dicas que muitas vezes são faladas, mas também existem assim, evidências científicas que suportem. Uhum, uhum. Por exemplo, fala-se da questão do bicarbonato, que o bicarbonato também pode ser usado. O que eu sei que é um fato é que a pessoa, quando está a lavar os pés, pode, por exemplo, misturar a água com um óleo essencial. Estamos a falar de óleos como o óleo de eucalipto ou qualquer óleo que tenha um cheiro forte. Isto pode ajudar a evitar o odor nos pés.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos ficar por aqui. Foi mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, que tivemos hoje a falar do mau cheiro nos pés. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora. E, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos ouvintes também. Voltamos a falar dos 8 dias, que aquela além da necessidade de saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
E ao encontro do ouvinte, neste domingo, a Daniela Steski senta na mesa do canto o São Tomense Wildele Barroca.
Pata informado! Pata informado, me liga no espaço do ouvinte. Pata informado, me liga no copo.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com Wildley Barroca, embaixador da Boa Vontade por São Tomé e Príncipe, bem como presidente da organização não governamental alemã Humanity First, também em São Tomé e Príncipe. Wildley, seja bem-vindo.
Muito, muito bom dia e muito obrigado por este convite. Saudações a partir de São Tomé e Príncipe para todo mundo.
É um prazer tê-lo aqui no nosso segmento. E o Wildley, antes da gente falar aí mais sobre os planos e os projetos que você tem, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais do trabalho de um embaixador de boa vontade. O que você faz? Você é remunerado por ele? Conta um pouquinho mais pra gente.
Este é um trabalho que é feito por natureza meramente social. Não há quaisquer remunerações, não há quaisquer garantias financeiras. Todavia, o que nos move, e portanto a mim muito particular, é ao saber que ao final do dia, ao final do mês, ao final do ano, consigo fazer um balanço positivo por ver vidas a serem salvas, por ver pessoas com problemas que são resolvidos. Portanto, esta satisfação que ao final do dia tenho e deve ser a maior remuneração que eu possa ter.
E quais são os seus planos como embaixador da Boa Vontade?
Naturalmente, para portanto, conseguir este título ao nível internacional, deveu-se já a um conjunto de trabalho que eu tenho desenvolvido ao nível nacional e internacional, antes ligado à juventude e hoje com uma dimensão maior ao nível nacional e tentando, portanto, atingir a todas as faixas etárias, eu estou a continuar e os planos que eu tenho para o futuro é naquilo que são as ações que defini e que tenho estado a trabalhar, é conseguir, portanto, obter resultados, portanto, obter frutos de todos esses investimentos que estão a ser feitos, sobretudo na área da educação, na área da saúde e especificamente nas questões ligadas à construção de casas sociais. Todavia, o meu foco está muito mais virado à educação, porque eu entendo que com a educação nós conseguimos resolver quase todo o problema que nós temos. É preciso que as pessoas sejam educadas e preparadas para entender aquilo que são os propósitos que se pretende introduzir, quer no âmbito da governação, quer em outra esfera qualquer.
Wildley, eu gostaria que você mencionasse um projeto seu na área de educação.
Eu estou a liderar um projeto que se chama Archer Scholarship, que é um projeto de bolsas de estudos. Eu, na altura, enquanto era presidente do Conselho Nacional da Juventude, verifiquei que existem muitos jovens, muitos adolescentes que, ao nível das comunidades, carecem de uma atenção especial. Porque os pais, grande parte deles, os pais não têm condições para garantir o sustento, garantir os materiais escolares, ou seja, em suma, garantir a continuidade dos seus estudos. Daí que eu vi que era necessário montar um projeto para salvaguardar essas crianças, mobilizando meios de forma a podermos, ao menos, inverter o cenário. Então foi assim que eu, portanto, elaborei esse projeto, portanto, Bolsas de Estudos da Humanity First, e nós estamos nesta altura dando cobertura a aproximadamente 1000 jovens em todo o país. Portanto, nós temos no âmbito daquilo que são as regras da atribuição dessa bolsa, os estudantes do 9 ao 12º ano. Portanto, os alunos que estão nesta classe escolar, nós suportamos, não é, todas as despesas inerentes ao seu estudo, desde a própria matrícula, propinas, passe escolar, sementas, não é? Todas as despesas ligadas a aquilo que é, ou seja, as despesas que esses estudantes têm enquanto estão a estudar, nós damos a cobertura. Portanto, esta cobertura está a ser feita ao nível nacional, incluindo também a região autónoma do Príncipe, e, como disse, ao todo são 1000 crianças. Mas é verdade que não são só, portanto, essas crianças, esses jovens que beneficiam do nosso apoio, mas também nós temos jovens, por exemplo, das universidades que vêm e solicitam tanto apoios para pagar as propinas que muitas vezes os pais não têm como suportar, e eles mesmos, por não terem também um emprego ou uma fonte de renda, não conseguem suportar e encontram-se muitas vezes impossibilitados em poder continuar os seus estudos. Daí que nós também, fugindo daquilo que é a regra desta bolsa, encontrei uma exceção para dar também resposta a esses mesmos jovens.
Muito interessante. E o Wildley, de onde que vem esse dinheiro para, né, a trabalhar com essas bolsas de estudos?
Portanto, a Humanity First de São Tomé e Príncipe, ela é subvencionada pela Humanity First Alemã. Portanto, é a Humanity First Alemã que subvenciona todos os nossos projetos.
Wildley Barroca, quero agradecer a sua participação aqui no nosso segmento. E eu sei que você ainda vai voltar muito mais vezes aqui para a gente poder abordar outros assuntos também.
Daniel, muito obrigado e um forte abraço a partir de São Tomé e Príncipe.
Obrigada, Dani, por sugestão do nosso amigo ouvinte Barroca. Vamos ficar com os Calema e te amo.
Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir. Ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui bobo, te perdi por tão pouco. Tu sabes que eu te amo. Não és mais o ver mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. De como foi um bobo. Que te perdi por tão pouco.
Nos despedimos com a emissão vespertina serviço em português da Voz da América, domingo 8 de março de 2020. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena, para mais notícias do mundo, sobretudo da África Lusófona. Em nome de todos, despeço com um abraço. Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.